Bem-vindo à Igreja Matriz de Vila do Conde. Na Idade Média, este local era ocupado pela Capela de São Sebastião e pelo cemitério que se construiu no seu adro. A análise dos motivos decorativos existentes em algumas das suas tampas sepulcrais permite datar o cemitério entre os séculos XII e XIII. O edifício da capela foi integralmente destruído quando se iniciou a construção da Igreja Matriz. O desenvolvimento económico de Vila do Conde e a ascensão da burguesia resultou na necessidade de se construir uma igreja que pertencesse à comunidade e que fosse independente do poder senhorial imposto pelo Mosteiro de Santa Clara. Localizada no Monte Mosteiro, a anterior Igreja Matriz, a Igreja Românica de São João, estava agora longe do novo centro da povoação. O início das obras ocorreu em 1496, tendo sido contratados mestres pedreiros do País Basco, que eram dirigidos por João de Rianho. A entrega de obras relevantes a mestres pedreiros espanhóis era usual na época, tal como o comprovam a construção da Igreja Matriz de Caminha e do Convento de Santa Ana de Viana do Castelo, a reconstrução da Catedral Medieval de Lamego ou a finalização do Mosteiro dos Jerónimos. Em 1502, Dom Manuel I passou por Vila do Conde a quando da sua peregrinação para Santiago de Compostela. Os moradores do Burgo aproveitaram para dar conhecimento da obra e para solicitar uma contribuição para o projeto. Desde logo, o rei concedeu um donativo de 30 mil réis. Nesse mesmo ano, enviou uma carta com o projeto que desejava ver executado, bem como as imposições fiscais que permitia serem lançadas sobre a população para execução da obra. Os trabalhos foram concluídos em 1515. A sua arquitetura é tipicamente manuelina. Seguiram-se um conjunto de alterações. Em 1573, foi construída a Torre Sineira. A sua edificação utilizou pedra proveniente da ermida de São João, que então existia no alto do Monte Mosteiro. Por ser uma construção já influenciada pelo Renascimento, a sua base utiliza pedras almofadas que procuram imitar a cantaria de época romana. Em 1542, foi criado um transepto através da construção de duas capelas laterais: a capela dedicada a Nossa Senhora da Assunção e a capela dedicada a Nossa Senhora da Viagem e ao Corpo Santo. Apesar de serem cronologicamente posteriores, estas alterações introduzidas no projeto original enquadram-se perfeitamente no seu estilo arquitetónico. A partir do século XVIII, foram construídos vários compartimentos ao nível da cabeceira da Igreja Matriz que a descaracterizam e impedem a sua visualização. Atualmente, esses edifícios albergam a sacristia e o Museu de Arte Sacra da Igreja Matriz. O portal. Numa vistoria efetuada em 22 de novembro de 1507, o mestre pedreiro Gonçalo Anes refere, entre outras obras já realizadas, que a porta principal da Igreja Matriz já se encontrava em construção. Estilisticamente, o portal enquadra-se no período gótico plateresco, onde sobressaem muitas influências da arquitetura decorativa manuelina, nomeadamente ao nível dos motivos geométricos e vegetalistas. No conjunto, também se encontram muitas figuras animais fantásticas. O conjunto decorativo do portal impressiona pela multiplicidade de motivos decorativos que se encaixam de forma harmoniosa. Todo o conjunto é balizado por dois contrafortes cuja funcionalidade é de aumentar a solidez da parede da fachada. No lado direito do arco contracurvado, podem observar-se duas esferas armilares que enquadram um escudo, hoje vazio, que continha as armas reais. A sua presença fica a dever-se ao mecenato régio. No lado oposto são visíveis duas imagens que aludem à principal atividade económica da região, o comércio, aqui representado pela caravela. No tímpano do portal, sobre o arco abatido da porta de entrada, é possível observar a imagem do padroeiro da Igreja Matriz, São João Batista, rodeado de figuras alusivas aos evangelistas. Sobre a área decorada do portal, abre-se uma janela retangular de padeeira arredondada. No topo do edifício, sobressaem diversas gárgulas, esculturas de animais mitológicos, cuja função é a de expelir as águas da chuva que caem no telhado. Para vento. A sua função é de impedir que o vento entre na nave da igreja através da criação de uma antecâmara de acesso que protege quem está no edifício sempre que alguém abre a porta principal. Tendo sido construído no século XVIII e ao gosto do estilo rococó, este paravento não pertence ao recheio original desta igreja, nem se sabe se existiu um outro exemplar mais antigo. Composto por três entradas, uma principal e duas laterais, este paravento encontra-se densamente decorado no seu remate superior, onde, para além de motivos vegetais, podem ser vistas representações de anjos papudos. Altares laterais. Retábulo de Nossa Senhora da Conceição. Apesar de provavelmente ser ligeiramente posterior aos restantes retábulos das naves laterais, a sua estrutura arquitetónica e decorativa é muito semelhante. O nicho onde se encontra encaixado foi aberto por volta de 1734, mas a sua construção ocorreu após o ano de 1753 e pela mão de Manuel da Rocha, mestre entalhador que morava em Santo Tirso. Sobre a banqueta existem seis tocheiros neoclássicos em madeira dourada, cuja cronologia ronda entre o final do século XVIII e o século XIX. A sua função era de iluminar o altar. No retábulo, na primeira míssula da direita, vê-se a imagem de São João Nepomuceno. É uma imagem em madeira policromada, datada do século XVIII. João Nepomuceno nasceu em 1340, na Boémia. Era vigário-geral do arcebispo de Praga, quando criticou o rei Venceslau e se recusou a revelar um segredo de confissão da rainha Joana. Por esses motivos, foi torturado pelo próprio rei, que depois de não ter conseguido que este lhe revelasse o segredo, o mandou pendurar no cimo de uma ponte do rio Moldau. É o protetor dos barqueiros e dos confessores. Sob o camarim central, pode ver-se a imagem do Menino Jesus de Praga, uma imagem feita de madeira policromada e executada no século XX. No camarim central pode ver a imagem de Nossa Senhora da Conceição, uma imagem em madeira policromada que terá sido esculpida no século XVIII, provavelmente pela mesma pessoa que entalhou o altar. A imagem situada na primeira míssula da esquerda é de São Francisco de Borja. Trata-se de uma imagem em madeira policromada executada no século XVIII. São Francisco de Borja nasceu em 1510 no Reino de Valência e morreu em Roma em 1572. A sua ligação a Portugal aconteceu por via do seu casamento com Dona Leonor de Castro. Depois de enviuvar, fez voto para entrar na Companhia de Jesus. Entre os anos de 1756 e 1962, foi o padroeiro português contra os terremotos. A tradição diz que um dos seus braços foi enviado para a Igreja de São Roque, em Lisboa, como relíquia. O seu atributo é uma caveira coroada que alude à visão que teve da Imperatriz Isabel de Portugal, mulher do Imperador Carlos V, quando esta morreu. Retábulo das Almas. Neste retábulo, a imagem principal, a que define a sua invocação, foi substituída pela representação da Barca do Purgatório. Na barca dourada estão diversas almas que, por atos, pensamentos e omissões, pecaram e foram condenados ao purgatório. Note-se o curioso de, no interior da barca, seguir um bispo, pode observá-lo no lado direito da barca, e um papa com a coroa de São Pedro, pode observá-lo no lado esquerdo da barca. Mais interessante é perceber por que razão a Igreja Cristã aceitou que duas das suas figuras mais representativas também podiam ser condenadas ao purgatório. É que o dogma da infabilidade do Papa, segundo o qual o Papa nunca se engana porque age segundo a vontade de Deus, só foi introduzido na Igreja Cristã no século XIX, portanto, posteriormente à construção deste retábulo. Na mesma representação, pode ainda observar um conjunto de anjos e santos que puxam algumas das almas para o céu porque já expiaram os seus pecados antes de poderem entrar no paraíso. A escolha das almas merecedoras de serem enviadas para o purgatório é vigiada pela Santíssima Trindade, que podem ver representada no topo da cena, sob a forma de Deus Pai com um cetro, Cristo com uma cruz e Espírito Santo, a pomba. Sob a banqueta do altar existem 6 tocheiros barrocos. Neste retábulo existem ainda 3 imagens. Na primeira missula da direita pode ver-se Santo André, uma imagem feita em madeira policromada que datará do século XVIII. Trata-se de uma imagem de um dos apóstolos de Cristo, irmão de São Pedro. Era natural de Cafarnaum e foi crucificado no Peloponeso numa cruz em forma de X. Sob o camarim central existe uma imagem de Jesus na prisão, uma imagem do século XVIII feita em madeira policromada. Na primeira missula da esquerda pode observar-se a imagem de São Bento. Esta imagem policromada também será do século XVIII. São Bento, irmão de Santa Escolástica, nasceu em 480 no seio de uma família rica. Aos 20 anos, refugiou-se numa gruta, onde iniciou uma vida de ermita. Em 528, fundou, no Monte Casino, um mosteiro onde viria a escrever a regra da Ordem dos Beneditinos. São muitos os milagres que acompanham a sua vida. Num deles, um corvo roubou o pão envenenado que os monges de um mosteiro lhe haviam oferecido e o cálice de vinho, também envenenado, quebrou-se quando este o benzeu. Entre outros, os seus tributos são uma peneira quebrada, um cálice de vinho de onde escapa uma serpente e um corvo com um pão no bico, tudo alusões à tentativa frustrada de assassínio. Retábulo do Sagrado Coração de Jesus. Este retábulo já possuiu uma invocação diferente, a de São José. Terá sido construído durante a década de 20 do século XVIII. Sobre a banqueta existem 6 tocheiros neoclássicos. Na primeira missula da direita pode observar uma imagem de São Vicente de Ferrer, datada do século XVIII e feita em madeira policromada. São Vicente de Ferrer nasceu em Valência em 1350, tendo sido conselheiro de D. João I de Aragão. Foi um dos interlocutores fundamentais que convenceu o antipapa Bento XIII a renunciar. Iconograficamente, é representado de diversas formas: com um sol com a sigla de Jesus, com uma chaga na cabeça ou nas mãos. No fundo do camarim vê-se Deus Pai, rodeado por anjos, um alto relevo em madeira policromada, datável do século XVIII. A imagem do camarim é do Sagrado Coração de Jesus, uma imagem do século XX que foi executada em Braga. Na primeira missula do lado esquerdo está uma imagem de Santa Teresa de Lisieux ou do Menino Jesus. Trata-se de uma imagem executada no século XX. Nasceu em 1873 e morreu aos 24 anos, vítima de tuberculose, tendo sido canonizada em 1927. Os seus símbolos são um crucifixo e um braçado de rosas. Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem. O retábulo desta capela é definido pelos historiadores de arte como sendo do estilo nacional, tendo sido encomendada pelo reverendo Bento Velho de Macedo em dezembro de 1688. O seu mestre entalhador foi Cristóvão Sampaio, morador de uma freguesia de Famalicão. Uma observação mais atenta do conjunto permite-se identificar três nichos balizados por quatro colunas torsas, decoradas com videiras carregadas de cachos de uvas que estão a ser colhidos por pássaros e por crianças. A utilização das uvas nesta gramática decorativa está diretamente relacionada com a simbólica religiosa cristã. Basta lembrar que na Eucaristia o sangue de Cristo é representado pelo vinho. Sobre a banqueta do altar existem seis tocheiros neoclássicos. No nicho central pode observar a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem segurando um veleiro na mão direita. Trata-se de uma imagem do século XVIII feita em madeira policromada que era muito venerada nesta terra de mercadores e pescadores. Sobre a míssula da direita existe uma imagem de madeira policromada de São Pedro Gonçalves Telmo, datável do final do século XVII. São Pedro Gonçalves Telmo nasceu na região de Palência, Espanha, em 1190. Dedicou a sua vida à pregação. É o padroeiro dos marinheiros. Na míssula da esquerda está uma outra imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, uma peça de madeira policromada atribuível a um período cronológico que medeia entre o século XVI e o século XVII. Para além do altar e das suas imagens, esta capela possui um outro ponto de interesse. Trata-se do conjunto de ex-votos dedicados a Nossa Senhora da Boa Viagem e a São Pedro Telmo, feitos em azulejos pintados a azul, amarelo e castanho. A sua cronologia é posterior a 1622. Capela do Santíssimo Sacramento. O retábulo data de meados do século XVIII, desconhecendo-se o mestre entalhador responsável pela criação desta peça, que, curiosamente, reveste as três paredes da Capela do Santíssimo Sacramento. Na peça central, sobressai o nicho do sacrário, bem como uma tela pintada a óleo onde se representa a cena da última ceia de Cristo. A decoração do retábulo é enriquecida por vários anjos tocheiros. No topo da construção e a enquadrar o símbolo do Espírito Santo, sobressaem dois anjos que, a partir da sua posição elevada, observam e velam pelos fiéis. Retábulo de Nossa Senhora de Fátima. O retábulo de Nossa Senhora de Fátima foi construído em madeira dourada do século XVII, embora possua alterações e acrescentos dos séculos XVIII e XIX. A mesa de altar é mais recente, tendo sido construída no período neoclássico. Colocada sobre a banqueta, existe uma imagem de Nossa Senhora de Fátima produzida em madeira policromada no século XX. O culto a Nossa Senhora de Fátima é muito recente, tanto quanto as aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria. No passado, este retábulo teve uma invocação diferente, tendo sido dedicado a São Pedro. Capela-Mor de São João Batista. Ao fundo desta capela pode observar-se um retábulo que foi construído na segunda metade do século XVIII. Atualmente, os historiadores de arte não reúnem consenso sobre quem terá sido o seu mestre entalhador. Antes da construção deste retábulo, já existia um outro mandado construir em 1740 e 1741. Esta peça fazia-se acompanhar por dois pequenos retábulos que estavam encostados às paredes laterais desta capela. Estes dois elementos foram retirados em data incerta, desconhecendo-se o seu paradeiro, tendo sido substituídos por dois conjuntos de caldeirais. O retábulo é composto por um nicho central que é ladeado por dois nichos ligeiramente mais elevados e terá aproveitado o frontal e o forro da tribuna do retábulo, construído em 1740-41. No nicho central sobressai a imagem de São João Batista, o padroeiro da igreja. Trata-se de uma peça do século XVIII feita em madeira pintada. São João Batista foi o último profeta antes da vinda de Cristo ao mundo. Filho de Santa Isabel, cedo se retirou para uma vida de penitente. Encontrava-se a batizar crentes quando foi abordado por Jesus no Rio Jordão, que lhe pediu para ser batizado. Foi preso e mais tarde degolado por Herodes após o ter acusado de adultério. Os seus atributos iconográficos são uma túnica de pele de cordeiro ou de camelo, um estandarte e um cordeiro. É o padroeiro dos alfaiates, dos peleiros, dos presos condenados à morte e dos músicos. Sobre o nicho central desenvolve-se uma tela pintada a óleo onde se representa o batismo de Cristo por São João Batista no Rio Jordão. Não há uma datação fiável para este elemento, mas a sua cronologia rondará entre o século XIX e os primeiros anos do século XX. Na edícula da direita, existe uma imagem do anjo Gabriel, uma peça do século XVIII, feita em madeira policromada. Este anjo foi o que anunciou a Nossa Senhora o nascimento de Jesus Cristo. Por norma, este anjo encontra-se vestido com uma túnica branca e usa um bastão. Também se faz acompanhar, por vezes, por um rolo de pergaminho onde escreve as ordens de Deus. Na edícula aposta encontra-se a imagem de madeira policromada de Nossa Senhora da Anunciação ou da Encarnação do século XVIII. A presença destas duas imagens na mesma capela é propositada e recriam a anunciação do nascimento de Cristo feita pelo anjo Gabriel a Nossa Senhora. Parte dos restantes elementos presentes na capela são datáveis do século XVIII, exceto a pintura, a cadeira paroquial e o Cristo crucificado. Esta peça, feita em madeira policromada, data do século XX. Retábulo de São José. Este retábulo foi construído em madeira dourada, provavelmente no século XVII, embora tenha alterações dos séculos XVIII e XIX. A mesa do altar é neoclássica. Sobre a banqueta existe a imagem de São José, uma produção do século XX, feita em madeira policromada. São José foi casado com a Virgem Maria. Assumiu Jesus como seu filho. Iconograficamente, é representado com as ferramentas de carpinteiro, as da sua profissão, ou com o menino Jesus. É o padroeiro dos carpinteiros e dos operários. Capela de Nossa Senhora do Rosário. O retábulo de Nossa Senhora do Rosário data do século XVIII. Foi construído à maneira joanina e madeira dourada. Sobre a tribuna encontra-se a imagem de Nossa Senhora do Rosário, uma peça do século XVIII feita em madeira policromada. Na missula da direita existe uma imagem de São Domingos. Trata-se de uma peça em madeira possivelmente executada no século XVIII. São Domingos nasceu em Espanha por volta de 1170, tendo falecido em 1221. Para além de ter pregado contra os albigenses, uma corrupção dos fundamentos cristãos, fundou a Ordem de São Domingos e a Ordem Terceira. As representações iconográficas mais importantes são uma estrela vermelha sob a fronte e um cão preto e branco, um livro e uma flor de lis. No lado oposto encontra-se a imagem em madeira policromada do século XVII ou XVIII, de São Francisco de Assis. São Francisco foi o fundador dos franciscanos, uma ordem religiosa votada à renúncia dos valores materiais e à ajuda dos mais desfavorecidos. Nascido em Assis, Itália, em 1182, numa família abastada, cedo se converteu aos ideais da vida de Cristo. Num dia de Natal, celebrou com os seus confrades e muitos fiéis uma missa perante um presépio. Após este ato, esta ordem religiosa tornou-se no seu maior divulgador. No ano seguinte a este evento, retirou-se para o Monte Alverno, onde teve uma visão de Cristo crucificado. Como prova desta visão, ficaram as cinco chagas de Cristo. Iconograficamente, é representado vestido de franciscano, segurando um crucifixo e com as cinco chagas de Cristo. Capela da Nossa Senhora dos Anjos. Esta capela terá sido mandada construir por Vicente Felgueira e pela sua mulher, Dona Beatriz, em 1561. A invocação original era a de São Miguel o Anjo. Em 1747, esta capela era dedicada a São Libório para, na segunda metade do século XVIII, se fixar na invocação atual. Não se conhece a data nem o responsável pela concepção do retábulo. Os historiadores de arte classificam-no como sendo do estilo nacional, embora intervenções posteriores lhe tenham introduzido elementos de estilos diferentes. A alteração principal nota-se no topo da construção, onde, em substituição de uma arquivolta plana, surge um nicho com decoração típica do século XVIII, que alberga uma tela a óleo representativa de Nossa Senhora e São João Evangelista junto à cruz. Este retábulo apresenta semelhanças muito nítidas com o retábulo da Capela de Nossa Senhora da Conceição, nomeadamente ao nível do esquema arquitetónico e dos elementos decorativos que o adornam. Mais uma vez, as colunas torsas estão decoradas com videiras, onde se apoiam pássaros e crianças que colhem uvas. No conjunto, destacam-se quatro nichos. No nicho principal, reconhece-se a imagem de Nossa Senhora dos Anjos ou da Assunção, uma peça do século XVIII feita em madeira policromada. Sob esta imagem, encontra-se uma outra que representa São Sebastião, um homem que era centurião do exército romano. Foi preso por tentar que dois amigos permanecessem fiéis à fé cristã, tendo sido condenado pelo imperador Diocleciano a servir de alvo para os arqueiros do exército. Assim se explica que a sua iconografia seja a imagem de um homem amarrado a um tronco de árvore e crivado de flechas. Nos nichos laterais, destaca-se à direita a imagem do século XX de São Judas Tadeu e à esquerda a imagem do século XVIII de São Miguel Arcanjo. O apóstolo São Judas Tadeu era irmão de Santiago Menor. Após a morte de Cristo, pregou na Síria e na Mesopotâmia, juntamente com São Simão. O arcanjo São Miguel é o comandante dos anjos que, no início dos tempos, derrotaram os anjos rebeldes. Os seus símbolos são a balança, com a qual pesa as almas que procuram entrar no paraíso, e uma espada ou lança. Na mesa de altar, protegido por vidro, encontra-se a imagem do Senhor Morto, usada na procissão do enterro do Senhor na Semana Santa. Na parede leste, sobre uma missula, encontra-se a escultura em calcário de São João Batista. Estilisticamente, pode ser datada do final do século XIV. É provável que tenha sido transferida da igreja do Mosteiro de Santa Clara. Esta capela apresenta ainda dois aspectos interessantes. Um é a lápide da sepultura de António Gaio e da sua mulher, Maria Felgueira. A outra é o arcaz da confraria de Nossa Senhora da Conceição. Este arcaz esteve originalmente junto ao altar da mesma invocação, o primeiro descrito nesta apresentação, e foi mudado para este local em data incerta. Trata-se de uma arca para guardar os pertences desta confraria, que provavelmente foi construída no século XIX. Retábulo de Nossa Senhora da Piedade. Estilisticamente idêntico aos restantes da nave da igreja, este retábulo é dedicado a Nossa Senhora da Piedade. A invocação deste altar é descrita aos crentes através de uma imagem compósita, onde se vê Nossa Senhora assegurar o seu filho, já morto, depois deste ter sido retirado da cruz. A cena passa-se no Monte Calvário e a cruz que se vê por detrás das imagens é aquela onde Cristo havia sido crucificado. Sob a banqueta existem 6 tocheiros neoclássicos. Na primeira míssula do lado direito vê-se a imagem de José de Arimateia, uma peça datável dos séculos XVIII ou XIX, feita em madeira policromada. José de Arimateia foi quem pediu a autorização a Pilates para remover Cristo da cruz. Após o funeral que ajudou a preparar, foi preso para ser libertado por Cristo após a ressurreição. É o santo padroeiro dos coveiros, dos embalsamadores e dos armadores. Os seus atributos são o sudário de Cristo, a coroa de espinhos, os cravos e a turquês. Na segunda míssula da direita encontra-se a imagem de Maria Madalena, a pecadora que Jesus perdoou, que assistiu à crucificação no Calvário. Os seus atributos são um vaso de perfumes, uma caveira ou uma coroa de espinhos. Na segunda míssula da esquerda encontra-se a imagem de São João Evangelista, uma peça de madeira policromada que datará entre o século XVIII e o século XIX. São João Evangelista era irmão de Santiago Maior e seguidor das práticas de São João Batista. Tornou-se num dos 12 apóstolos, o único que esteve presente durante a crucificação de Cristo. Após a sua morte, encarregou-se de zelar pelo bem-estar da Virgem Maria. Algumas das passagens do Evangelho são-lhe atribuídas. Morreu aos 90 anos. Os seus atributos mais usuais são uma águia que segura no bico um dinteiro, uma palma, um caldeirão de óleo a ferver ou uma taça de vinho envenenado que lhe quiseram oferecer. Na primeira míssula da esquerda existe a imagem de Nicodemos, uma peça de madeira policromada datável do século XVIII ou do século XIX. Nicodemos foi quem ajudou José de Arimateia a despregar Jesus da cruz e o preparou para ser sepultado. Para o efeito, embalsamou-o e enrolou-o na mortalha. Os seus atributos são a caixa de embalsamento e os 3 cravos da crucificação. Retábulo de Santo António. Neste retábulo, a figura central é a de Santo António. Nascido em Lisboa, chegou à Sicília depois de fugir da peste em Marrocos. Aí se tornou num dos grandes pregadores contra as heresias. Fixou-se em Pádua, onde viria a falecer. É-lhe atribuído o dom da ubiquidade, ou seja, a possibilidade de estar em 2 sítios ao mesmo tempo. Iconograficamente, é representado com um livro, por ter sido doutor da igreja, e com o menino Jesus, por este lhe ter aparecido em diversas ocasiões. Sob o camarim central, encontra-se a imagem de Santa Gertrudes, uma peça do século XVII feita em madeira policromada. Nascida em 1256, esta freira de Cisters é tida como a padroeira de Tarragona, em Espanha. Por norma, é representada com o coração inflamado, onde aparece a imagem do menino Jesus. Na míssula lateral da direita aparece uma imagem do século XX, feita em Braga, na casa J. Vieira da Fonseca, e que representa o Beato Nuno. Na míssula lateral da esquerda encontra-se a imagem de São João de Brito, uma peça do século XX. São João de Brito nasceu em Lisboa em meados do século XVIII e foi canonizado em 1947. Após ter sido ordenado, São João de Brito dirigiu-se à Índia como missionário, onde a sua ação terá contribuído para numerosas conversões. quando regressa pela segunda vez à Índia, sofre o martírio de Urgur, tendo sido degolado. Os seus atributos são a túnica branca, sobreveste alaranjada e turbante branco e o cajado. Tal como acontece nos outros retábulos, sobre a mesa de altar neoclássica encontram-se 6 tocheiros do mesmo período cronológico. Retábulo de Nosso Senhor do Bom Fim. Neste retábulo é possível observar a cena da crucificação de Cristo. A ação é passada no Monte Calvário. Na missula lateral da direita encontra-se a imagem de São Paulo, uma peça datada do século XVIII, feita em madeira policromada. São Paulo era um cidadão romano que inicialmente se dedicou a perseguir os cristãos. A sua conversão ao cristianismo deu-se quando uma voz celestial o questionou sobre a sua conduta. Transformado em pregador, terminou a sua viagem em Roma, onde foi preso e condenado à morte. Por ser um cidadão romano, foi decapitado e não crucificado. Os seus atributos são uma espada e um livro. No camarim central, junto a Jesus Cristo crucificado, encontra-se a imagem de São João Evangelista, que datará do século XVIII. Este, após a morte de Cristo, tomou sob a sua responsabilidade a tarefa de cuidar da Virgem Maria. No lado oposto, encontra-se a imagem de Nossa Senhora ao pé da cruz, uma peça executada no século XVIII. Retrata o momento em que Nossa Senhora observa, desgostosa, o corpo do seu filho. Na missula da esquerda está a imagem de São Marcos, uma peça do século XVII, feita em madeira policromada. São Marcos foi companheiro de São Pedro e escreveu uma parte do Novo Testamento, o Evangelho segundo São Marcos. Dedicou-se a pregar o cristianismo. Iconograficamente, é representado com vestes de apóstolo, segurando um livro do Evangelho e acompanhado por um leão, um dos símbolos dos evangelistas. Sob a imagem de Cristo na cruz, existe uma outra imagem que representa Nossa Senhora do Carmo, peça em madeira policromada, datável do século XVII ou do século XVIII. O púlpito. O púlpito é o local onde antigamente o padre proferia a pregação, tendo sido introduzido nas igrejas a partir do século XIII. A peça que observa, construída no século XVIII, é composta por uma base pétrea que sustenta um parapeito e um teto acústico em madeira. O acesso é feito por uma escadaria pétrea em caracol, resguardada por um corrimão em madeira. O parapeito do púlpito encontra-se densamente decorado com motivos vegetais e com figuras femininas semidesnudadas que aparentam estar grávidas. O teto acústico está densamente decorado com elementos vegetais, tendo no seu topo a imagem da Justiça. Na sua mão direita é visível uma balança, na qual pesa as boas e as más ações dos homens, enquanto que na mão esquerda empunha uma espada que serve para punir os que estão em falta para com a lei de Deus. Pela qualidade da sua madeira, esta peça nunca foi dourada. No ano de 2003, tanto o púlpito como o corrimão que permite aceder ao seu interior foi restaurado por elementos do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Vila do Conde. A arquitetura da igreja. Arquitetonicamente, o interior desta igreja pode ser descrito como tendo uma nave central ladeada por 2 naves laterais. A separação entre as 3 naves da igreja é feita por 2 fiadas de pilastras, fasciculadas e com finas colunas adossadas que se interligam por meio de arcos de volta perfeita. Ao contrário das igrejas românicas, os edifícios religiosos manuelinos são amplos, com um pé direito elevado e luminosos. Para essa situação, muito contribuem as numerosas janelas abertas nas paredes laterais. O telhado da nave central é em madeira e assume a forma de um arco abatido. O das naves laterais também é em madeira e assume uma só água. Os telhados da Capela Mor e das capelas laterais são todos abobadados, construídos em pedra e ricamente decorados com elementos arquitetónicos do período manuelino. Observa atenta e demoradamente os desenhos criados pelas nervuras existentes nas abóbadas. Sobre a porta de entrada ergue-se um coro alto suportado por um arco abatido. A entrada para o piso deste coro é feita pela caixa de escadas de acesso à Torre Sineira. Aí poderá encontrar um órgão neogótico. O primeiro órgão da Igreja Matriz remonta a 1592, tendo sido construído por um construtor de órgãos sediado no Porto. Relativamente a esta peça, escasseiam elementos que a permitam caracterizar. Por ter tido destino incerto, supõe-se que terá sido integralmente destruído. A peça que hoje existe no coro alto data de 1908 e foi concebida por A.J. Claro, natural de Braga.